Esta é uma mensagem bíblica produzida pela Orvalho.com, um ministério de ensino ao corpo de Cristo.
Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 8, versículo 28. É o texto que eu quero usar essa noite para nós estarmos conversando e falando com vocês todos. Romanos capítulo 8, versículo 28, é um texto muito conhecido e eu quero usar ele como introdução, como base da palavra que eu quero ministrar ao seu coração essa noite. Romanos capítulo 8, versículo 28 diz, Paulo escrevendo fala, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados, repita comigo, chamados, segundo o seu propósito. Essa palavra chamado, ela vem do grego, que vem de cantos. Chamado é convocado, convidado. E recentemente, eu e você somos convidados, somos convocados a participar de algo, a fazer parte de algo. Tanto no reino de Deus, pastoreando, ministrando, cuidando de pessoas, cuidando de vidas, como também no mundo, na área corporativa, na sua empresa, no seu negócio, num concurso público, na área que você trabalha. Você é convidado, você é convocado. E o texto diz assim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Hoje eu quero falar com você algo que o Senhor tem falado ao longo desses anos ao meu coração. Ontem, quando eu estava estudando, orando sobre essa palavra, e eu falei com a Adriana, eu falei assim, olha, a palavra de domingo, ela é só para mim. Aí a Adriana falou assim, então ela está muito boa, porque se é só para você. Porque realmente eu quero contar um pouco para você aqui essa noite da minha experiência, da minha história, para você até nos conhecer um pouco mais. Mas hoje eu quero falar com você e ajudar você a entender algo que é de suma importância. Como os traumas da nossa infância, como esses traumas que foram adquiridos na nossa infância podem ou muitas vezes atrapalham a nossa vida quando estamos diante a desafios, estamos diante a situações, a propósito e até quando somos chamados para cumprir algo. Como esses traumas da infância podem atrapalhar a minha vida, a sua vida no dia de hoje. E eu queria fazer algumas perguntas a você. Como você se sente? Como você se vê? Como você reage diante dos desafios? Você é alguém sempre pronto, preparado? Ou muitas vezes vem o medo, vem a incerteza, vem aquele senso de incapacidade? Como você reage diante das mudanças? Como é o seu relacionamento com seus pais, com sua esposa, com seus filhos? Ele é um relacionamento satisfatório? De que forma você vê Deus? Qual é a forma? Como você vê Deus? Você vê Deus como um pai, amoroso, cuidadoso, protetor, amigo, companheiro, fiel, generoso? Ou você vê Deus como um pai duro, severo, arrogante, que sempre está tentando tirar algo de você, sempre está procurando algo que você fez de errado para te punir, para te penalizar. Como você vê Deus? Eu quero compartilhar com você, usando a palavra de Deus, um texto. Eu quero usar a vida de Moisés como espelho daquilo que eu quero conversar com você essa noite. Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 2. Eu quero falar com você sobre o perfil desse homem, um homem que foi chamado por Deus, porém, devido aos seus traumas da sua infância, devido às rejeições que ele sofreu no seu tempo de infância, esse homem, quando ele teve o chamado diante dele, quando o Senhor o chama, ele simplesmente trava, ele não consegue prosseguir, ele não consegue fazer, e simplesmente ele tenta fugir daquilo que Deus tinha para a vida dele. E quantos de nós somos assim também? Muitas vezes Deus coloca algo na nossa mão, Deus nos lança desafios, Deus coloca algo que pode mudar a vida de pessoas nas nossas mãos, mas simplesmente olhamos o quê? Para o nosso passado, e aí então vem toda a nossa história e simplesmente nós dissemos, não, isso não é para mim, eu não posso, eu não consigo. Quando eu sou livre do meu passado, eu posso lidar com o meu presente e crescer para o meu futuro. E eu quero usar a vida de Moisés, deste homem, para conversar com você essa noite. Mas vamos conhecer a história de Moisés um pouco. Em Êxodo capítulo 2, a partir do versículo 1, fala sobre o nascimento e a educação de Moisés. Quando ele nasceu e como ele nasceu. Diz assim o texto: foi um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz a um filho. E vendo que era formoso, escondeu por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche, e pondo nele o menino, largou no carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe havia de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: este menino é um dos hebreus. Então disse a irmã, a filha de Faraó: queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e crie esta criança? Respondeu a filha de Faraó: vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-o. Pagar-te-ei o salário, o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, do qual passou ele a ser seu filho. E este lhe chamou Moisés e disse: porque das águas o tirei. Olha só, fazer um pano de fundo aqui com a história de Moisés. O tempo, Faraó, nesse tempo aqui, havia dado uma ordem para as parteiras matar todos os meninos. Todas as crianças que nasciam do sexo masculino era para ser eliminado, era para ser exterminado. Deu essa ordem às parteiras. Então, e todas as crianças que nasciam, todas as mulheres grávidas, quando tinham os bebês, se era menino, rapidamente Faraó mandava a ordem de sacrificar esses meninos. Apenas as meninas poderiam sobreviver. E foi nesse tempo, nesse momento, que Moisés foi desenvolvido, e foi nesse período que Moisés também nasceu. Você percebe o que quando você olha essa história, né? A história de Moisés, como ele começou a vida dele. Moisés se desenvolveu dentro do ventre da sua mãe, mas naquele ventre da sua mãe, ele foi o quê? Rejeitado. Ele foi o quê? A sua gestação, a gestação daquela mãe foi baseada em angústia, em ansiedade. Não sabia se era menino ou se era menina. Hoje é possível você fazer, né, um exame e descobrir, já com poucas semanas, se é menino ou é menina. Naquele tempo, não. Tinha que esperar nascer para saber se era menino ou menina. Então, pensa a angústia desses pais. Pensa na angústia dessa mãe. Ali o tempo todo, será que é menino ou será que é menina? Se for menino, vai ter que morrer. Se for menina, vai sobreviver. E ele veio, e ele foi gerado o quê? Nesse contexto. Desejo da parte dos pais até para que fosse menina, pois assim poderia sobreviver ao juízo de morte. Um ambiente espiritual debaixo de uma influência do espírito de morte que rondava toda aquela região. Momento não propício para ter filho. Não era um momento para ter filho. Agora, Moisés vem, nasce. A Bíblia fala que ele nasceu e a sua mãe o quê? O escondeu por 3 meses. Foi isso que aconteceu com ele. Logo quando ele nasceu, a sua mãe viu que era um menino, ela o quê? O escondeu por 3 meses. Mais uma vez, o quê? A rejeição se instala na vida de Moisés. Ali no ventre também, mas agora, por ser um menino, o que ela tem que fazer? E a Bíblia fala o quê? Que ele era um menino formoso. Ela teve que o esconder por 3 meses. Pensa você, pai ou mãe, ter que esconder um filho por 3 meses. É fácil. Sem, sem chorar essa criança, abafando o choro dela, é fácil? Não é fácil fazer isso. Fico imaginando como os pais de Moisés, a mãe dele, o que ela teve que fazer durante esses 3 meses para esconder ele. Teve que isolar ele de todas as pessoas, não podia contar para qualquer um. Ou melhor, não podia contar para ninguém que era um menino, porque senão ela podia ser entregue e o menino ia morrer. E esse foi o quê? O contexto ali que Moisés começou a ser criado. Tornou sempre o quê? Uma marca de insegurança. Porque se ele fosse descoberto, isso era um problema para ele e para a família também. O fardo de culpa veio sobre ele. Uma identidade confusa começou a ser gerada sobre a vida de Moisés. E quantos de nós não passamos por situações iguais a esta? Quantos de nós passamos por situações semelhantes até a essa? Quantas vezes esse menino não pôde chorar à vontade, teve o choro interrompido, os sentimentos bloqueados, escondido na solidão, na escuridão, sem nenhum vínculo afetivo de segurança. Abandonado num rio, depois dos 3 meses, a sua mãe, o que ela faz? Ela vai lá, produz um cesto, coloca ele nesse cesto e solta ele naquele rio. Mais uma vez, vem o quê? A rejeição sobre a vida de Moisés. Lançado à sorte um rio, adotado por uma estranha, volta para casa novamente para ser criado pela mãe. Mudanças drásticas, num pequeno período e curto período de vida. Apenas 3 meses ele tinha e a vida de Moisés já tinha acontecido tudo isso. Então pensa na história deste homem. Agora, o que acontece com ele? Esse homem, ele cresce. E depois, ele é colocado diante da sociedade dos desafios. Agora, para complementar aqui, a Bíblia diz que Moisés ainda tinha mais um agravante. Quando ele foi entregue novamente à mãe adotiva, ele foi dado um nome para ele. Aqui no versículo, que nós lemos no versículo 10. E chamou Moisés, porque das águas o tirei. Pensa que o bullying já começou aqui na vida de Moisés. Fico pensando, Moisés, quando ia jogar bola, Daniel, eles chamavam, vem o Daniel, vem o Samuel e vem o tirado das águas também ali, ó. Provavelmente o bullying já começou aqui nessa época, na vida dele. Eu fico imaginando Moisés vindo e os amigos já falando, olha lá o tirado das águas lá, ó. Porque era o nome dele, tirado das águas o tirei. E olha que eu posso falar muito bem sobre nome, né? Porque eu tenho um nome diferente também. Pode preparar a risada aí, fica tranquilo, tá, irmão? Eu já fui para o encontro, fui curado. E só viu como é que melhorou? Já liberei você para rir, já liberei você para fazer piada. Fica tranquilo. Aliás, tem muita história para contar para você. Não foi fácil quando criança também. Pensa o seguinte, pensa um trauma que eu tinha na minha infância. Era aí no primeiro dia de aula. Primeiro dia de aula era terrível. Por que era terrível? Porque a professora mandava a gente ficar em pé e mandava você se apresentar e dizer seu nome. Eu não ia para aula, porque eu jamais ia falar o meu nome. Porque se eu, né, ficava lá, o João, Maria, Pedro, tal, nananã, e meu nome era sempre, eu ficava sempre ali no 43, no 44, no 45. Do 42 ao 45 sempre era o meu número da chamada. Então chamavam-se lá 40 e tantos alunos, meninos e meninas, já sabia que, já estava esperando o meu nome ali, quando passava do 42 para frente era o meu nome, Marciano, né? Ficava em pé e falava, Marciano. Aí pensa a risada que era na sala de aula, aquele monte de criança rindo, fazendo piada. Ah, é o ET! Ah, TV! Ah, isso, é aquilo outro. Eu não ia para aula nos primeiros dias de aula. Eu fico imaginando Moisés também. Acho que ele também faltava o primeiro dia de aula. Eu falava, olha lá o tirado das águas. Mas sabe essas coisas? Brincadeiras à parte, são coisas que vão realmente entrando na alma das pessoas. Mas como eu falei para vocês, eu conheci Jesus, eu fui para o encontro de homens, assim como os homens foram hoje, amém? Fui curado, transformado. Mas tem muita história para contar para vocês. Eu lembro que uma delas, vou contar uma aqui para você, contei de manhã. Eu estava em casa um dia, eu morava no sítio cercado social. Cadê o povo do sítio? Você está aí? Mas você está desanimado. A turma de manhã estava mais animada, a turma do Sítio Cercado. Cadê o povo do Sítio Cercado aí? É isso aí. Só gente boa mora lá. Gente, eu sempre brinco aqui com o Sítio Cercado. Por quê? Porque foi lá que eu nasci, foi lá que eu me criei, foi lá que eu estudei, foi lá que eu me casei, foi lá que eu tive os meus filhos também. Então, assim, I love o sítio. Louco. Então, só para você não achar que eu estou, né, menosprezando quem mora lá. Morei muitos anos, amo aquele lugar. Foi lá que começou a comunidade de alcance na minha casa. Mas deixa eu contar para você. Eu morava no Sítio Cercado, Marciano, e o nome da minha rua era Rua do Sol. O Wesley era meu vizinho aqui, morava na frente de casa. Né, Wesley? O Japa foi para o encontro hoje. O japonês tem uma história muito, muito engraçada aqui na igreja. Quando nós começamos a célula lá em casa e depois começamos os cultos, nós ocupamos todos os lugares ali de carro na rua. E ele gostava que o pessoal jogava uma bolinha ali na rua. Ali. E aí fica esses crentes, tanto lugar para fazer igreja, vem fazer aqui logo em frente do meu campinho de futebol. E atrapalhamos ali o campinho dele. E segundo ele já falou isso, que algumas vezes ele soltou até foguete enquanto nós estávamos lá fazendo culto, para atrapalhar a nossa reunião. Mas hoje é aqui, é uma ovelha querida, amada, ele e sua família está congregando com a gente. Glória a Deus. E as outras coisas eu vou poupar, tá, Wesley? Aí tem muita história, tem muita história. Aí, ali no Sítio Cercado, pensa o seguinte, morava no Sítio Cercado, na Rua do Sol. A rua, a rua paralela ali era a Rua Marte. A outra era a Rua da Lua. Como que era o nome da rua de trás? Era a Mercúrio, era a rua de trás. Então, assim, estava no lugar certo. Não tinha outro lugar para estar. Aí eu lembro que um dia eu estava lá em casa e eu falei assim, Adriana, hoje eu estou com fome e eu vou pedir uma pizza de um lugar diferente. Eu passei numa pizzaria e tal, e vi uma pizza diferente. E eu vou pedir uma pizza daquele lugar. E ela falou, tá bom. Liguei para fazer o pedido. A moça falou assim, seu nome? Marciano. Ela, hã? Era normal fazer isso. Pessoal, até hoje ainda. Como? Hoje até que está até mais comum Marciano. Aliás, só para você saber, nessa igreja não tem um só. Tem dois Marcianos. Tem dois Marcianos. Tem um menino que é terceirizado, que trabalha aqui na igreja. Trabalha na manutenção do prédio, que é Marciano também, o nome dele. Então, tem dois Marcianos nesse espaço. E eu não o contratei por causa do nome, tá? Pode ficar tranquilo que eu não contratei ele por causa do nome. Sim, porque ele é um bom profissional, trabalhou aqui no período todo da obra, e depois, quando terminamos a obra da reforma, por ele conhecer todo o prédio, a instalação, acabamos contratando ele, é um terceirizado que faz serviço aqui para nós. Mas então, eu estou lá. Seu nome, Marciano. A moça, como? Marciano. Endereço, Rua do Sol 267. Aí ela, como? Rua do Sol 267. Fica próximo aonde, moça? Eu falei, fica paralela à Rua Marte. Ela, pum, bateu o telefone na minha cara. Vá brincar com outro. Olhei para a Adriana assim, ela falou, o que foi, amor? Eu falei assim, ela bateu o telefone na minha cara. Aí liguei de novo. Falei, moça, você bateu o telefone? Não, caiu a ligação. Caiu. Então, assim, lembra daquela música? Alô, alô, Marciano. Aqui quem fala é da terra. Pensa numa música do Satanás. Era essa música. Então, assim, eu posso falar sobre bullying. Eu posso. Vou falar nos adolescentes um dia sobre bullying. Todos os possíveis. Um dia eu fui pregar numa igreja, essa foi uma das clássicas também. Fui pregar numa igreja, e aí a hora que eu cheguei na igreja, veio uma criança assim, tô brabo com você, tô brabo com meu pai. Eu falei, ué, por que você tá brabo com teu pai? Ele falou que ia ter um marciano na igreja, e você não é. Viu no cartaz, o marciano vai pregar, ele achou que era um marciano mesmo. É verdade, isso aconteceu. Eu estou bravo com meu pai, porque ele falou que ia ter um marciano, e você não é um marciano. Né? Então, assim, pensa Moisés. É porque você estava muito sério, precisava fazer você rir um pouco. Pensa Moisés, carregando tudo isso na vida dele. Aí o que acontece com esse homem? Esse homem cresce. E em Êxodo capítulo 2, a partir do versículo 11, começa a contar um pouco da história já de Moisés como um homem. Aí um homem que tentando acertar, ele errou. Por que que ele errou? Porque existia dentro dele um forte senso de injustiça. O que fez resolver com suas próprias mãos uma questão entre um egípcio e um hebreu. Que acabaram, estavam discutindo, estavam brigando. Ele entra para separar essa briga. E ele acaba matando esse egípcio, esconde ele na areia, é descoberto, e aí ele tem que fugir. 40 anos de idade, com um homicídio, além de todos os traumas que ele já carregava sobre a vida dele, ainda agora um homicídio sobre a vida dele. Talvez se você olhar a história de Moisés hoje, alguém chegar para você e contar a história de Moisés, parando nesse período, você vai falar, não tem mais solução para você. Com todos esses traumas e agora ainda com homicídio nas suas costas. Esse homem tem que fugir. E como eu falei, tentando acertar, ele errou. Agora com idade adulta, 40 anos, tinha se passado. Vem a ideia de voltar para os seus irmãos. E aí ele descobre a realidade de suas vidas. Que o que faz ter um comportamento violento e a morte com a relação, porque ele viu uma cena de humilhação, provoca a morte daquela pessoa, e eu penso que quando ele matou aquele egípcio, ele estava tentando matar dentro de si seus opressores. Ele não foi para matar aquele egípcio, ele não queria cometer aquele homicídio, mas dentro dele, carregando todo aquele fardo de culpa, toda aquela rejeição, toda aquela história que nós lemos, simplesmente aquilo explodiu dentro dele. Por isso que eu acredito que quando ele matou aquele egípcio, ele estava tentando matar dentro de si os seus opressores. Moisés, ele não conseguia liderar a si mesmo. Augusto Cury, um dos maiores psiquiatras deste mundo, o maior psiquiatra do Brasil, já ministrou em mais de 70 países, ele diz assim, que o homem, toda pessoa nasceu para liderar. No mínimo, você liderar a si mesmo. Você precisa liderar a si mesmo. Moisés, aqui nesse momento, não estava conseguindo liderar a si mesmo. Porque se ele conseguisse liderar a si mesmo, ele não tinha cometido esse homicídio. Ok. Ele é rejeitado pelos próprios irmãos. E aí continua ainda seguindo a sua crise de identidade. Só estou fazendo essa introdução para eu entrar na história dele, do chamado dele. A crise de identidade dele continua. Quando ele se casa, tem um filho. O filho primogênito dele, ele chama de Gerson. Sabe o que esse é o significado de Gerson? Peregrino, sou em terra estranha. Ele continua ainda o quê? Com a mesma rejeição do passado, ainda ele continua agora derramando sobre a sua casa, sobre a sua família. Um sentimento forte de inadequação, não se encontrava em lugar algum a qual pudesse sentir à vontade. Uma identidade confusa, no qual ele não consegue liberar o destino e não pode cumprir a sua missão de vida. Mas o que acontece com esse homem? Um dia, ele está trabalhando e apacentando as ovelhas e ele tem um encontro com o Senhor, um encontro numa sarça. Isso está lá em Êxodo capítulo 3, eu queria que você abrisse lá para nós acompanharmos essa leitura. Êxodo capítulo 3 diz assim: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro. Uma pausa aqui. Olha só. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, o seu sogro. Quando Deus fala com Moisés aqui, por meio da sarça, Moisés estava onde? Trabalhando. E eu quero só abrir um parênteses aqui para falar algo para você. Sempre quando Deus chama alguém, eu falei isso esses dias aqui, sempre quando Deus chama alguém, essa pessoa nunca está sem fazer nada, essa pessoa sempre está trabalhando. Quando chamou Davi, Davi estava trabalhando. Quando chamou Moisés, ele estava trabalhando. Quando chamou Gideão, ele estava trabalhando. Quando chamou Noé, ele estava trabalhando. Sempre quando Deus chama alguém, essa pessoa não está sem fazer nada. Ela sempre está trabalhando. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você sabia que as maiores empresas, as multinacionais, as empresas top do mercado, elas não saem quando elas precisam de um profissional. Elas não vão buscar alguém no mercado que está desempregado? Elas não buscam ninguém que está desempregado. Quando uma multinacional, uma grande empresa, ela quer contratar um grande profissional, o que, que ela faz? Ela busca no mercado quem está trabalhando. Então ela vai e pega aquele profissional mais capacitado, então ela traz para trabalhar naquela empresa. Fica a dica para você, que talvez está escolhendo muito, ou para aqueles que acabam escolhendo demais. Já percebeu que quando você... Isso já aconteceu comigo. Eu estou lá tentando trabalho e não consigo. Quando eu consegui um trabalho, estou trabalhando, aparece o segundo, o terceiro, o quarto. Por quê? É normal, por você estar trabalhando, as oportunidades vão aparecendo. Então, estou abrindo esse parênteses para dizer algo para você. Se capacite cada dia mais e mais. Seja o melhor na sua profissão. E trabalhe. Trabalhe para Deus, trabalhe para os homens também. Segue aqui o texto. Levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horeb. Apareceu-lhe um anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo, irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver Deus no meio da sarça, o chamou e disse, Moisés, Moisés. E ele respondeu, eis-me aqui. Aqui. E Deus continuou, não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar onde estás é terra santa. Disse mais, eu sou Deus, o Deus do teu pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Versículo 9 diz assim, pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus. Aqui começa a crise de Moisés. Depois desse chamado, desse chamado sobre a vida dele, depois de passar por todo esse processo na vida, vem o grande dia. O grande dia, o que? O dia do chamado sobre a vida dele. E quando chega esse chamado, ele simplesmente diz, não, eu não posso. Por quê? Porque naquele momento, quando ele se viu de frente àquele grande chamado, pensa, irmão, Moisés foi chamado por quem? O próprio Deus estava o chamando, dizendo, Moisés, eu quero que você liberte o meu povo, eu tenho uma nobre missão para você, Moisés. Moisés, você é o cara que eu escolhi para fazer algo sobrenatural, libertar um povo todo que está sendo escravizado, que está sendo oprimido. Moisés, você é a pessoa que eu escolhi. Qual que era a resposta, querido, que automaticamente ele teria que dar? Sendo que era Deus que estava o convocando, se era Deus que estava dando isso para ele. Senhor, eis-me aqui. Mas não foi essa a resposta. Ele diz o quê? Não, Senhor. Quem sou eu? Quem sou eu para fazer tal coisa? Quem sou eu para fazer isso? Quem sou eu para libertar esse povo? Quem sou eu para essa nobre missão? Olha a minha vida, olha a minha história, olha, eu fui rejeitado pelos meus pais, eu fui rejeitado na minha infância, eu sofri bullying na infância, eu já matei um homem, eu já cometi um homicídio. Quem sou eu para fazer isso? E muitas vezes na nossa vida, nós somos como Moisés. Quando o Senhor coloca algo nas nossas mãos, quando Deus lança um desafio para nós, e eu não estou falando só na área ministerial, eu quero falar em todas as áreas, pode ser na área ministerial, pode ser na área empresarial, pode ser na empresa onde você trabalha, pode ser no concurso que você fez, pode ser na empresa onde você trabalha. Quando Deus coloca uma oportunidade na sua mão para você ser promovido, para você ser alguém relevante naquela área, você trava e diz o quê? Quem sou eu para fazer isso? Por quê? Porque você olha, porque eu e você muitas vezes olhamos o nosso passado, olhamos toda a rejeição que sofremos ao longo da nossa vida. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Se Deus escolheu você, não importa quem te rejeitou. Se Deus escolheu você, não importa quem te rejeitou. E essa é a grande dificuldade para nós. Deus está nos convidando, Deus está nos convocando para um propósito, para um chamado. Mas aí eu olho para onde? Para o meu passado. Eu olho para os meus traumas. A identidade confusa de Moisés aqui faz com que ele travasse. O Samuel Shande, ele diz assim no livro A Dor da Liderança, ele fala, uma vida não é significante exceto pelo seu impacto em outras vidas. Uma vida não é significante exceto pelo seu impacto em outras vidas. Moisés diz, quem sou eu? Você é alguém, diriam para Moisés, alguém com pensamentos positivos, você pode realizar seus sonhos? Pense positivo, Moisés. Moisés, é só você pensar positivo que tudo vai dar certo. Não era o suficiente. Ele não fez um grande discurso para mostrar que Moisés era alguém. Deus implicitamente concordou com Moisés. É verdade, eu sei que você não é ninguém, mas eu sou o Criador do universo. Sou eu que estou te escolhendo, Moisés. Por isso eu digo para você, quando a oportunidade cair nas suas mãos, quando a oportunidade parar nas suas mãos, você vai se perguntar, quem sou eu? Eu sou um escolhido, eu sou uma escolhida. Amém? E o Senhor dá a resposta dizendo assim, eu estarei contigo, Moisés. Eu vou com você. Se eu estou falando para você encarar esse projeto, essa missão, eu estou contigo. Muitas vezes somos chamados para fazer algo, para cumprir algo. E nos deparamos o quê? Com a nossa história. E aí a nossa história nos trava. A nossa história faz o quê? Nos parar. Hoje, essa noite, eu tenho convicção que o Senhor marcou sobre a minha vida e sobre a sua vida, porque Ele quer nos libertar do nosso passado. Ele quer quebrar todas essas cadeias do nosso passado. A Yusa me mandou uma frase, eu quero ler ela aqui. A Yusa, que é a líder do nosso Ministério de Cura e Restauração, eu gostei muito, eu vou ler aqui para vocês. Diz assim, não é a falta de asas que tem impedido de voar, mas é uma pedra que muitas vezes está amarrado aos nossos sonhos e projetos. Os traumas são como pedras amarradas em nossas vidas, nos impede de voar, nos impedem de prosseguir. E eu preciso o quê? Eu preciso me libertar desse passado. Como eu faço? Primeira coisa que eu quero dizer a você, tenha um relacionamento com o Espírito Santo. Se você não tiver um relacionamento com o Espírito Santo, se você não tiver uma vida diária de oração, de clamor pela palavra, dificilmente você vai conseguir vencer isso na sua vida. Não só um relacionamento, e esse é o primeiro ponto, esse é o primeiro passo que eu preciso ter. Espírito Santo, ajuda-me. Eu preciso vencer os meus medos, eu preciso vencer os meus traumas, eu preciso vencer as minhas angústias. Segundo, procure ajuda de pessoas. Procure seu pastor, seu discipulador, seu líder de célula. Procure pessoas que podem te ajudar a quebrar essas barreiras, a quebrar esses traumas sobre a sua vida. Nem todos que estão aqui foram chamados para ser pastores. Nem todos que estão aqui foram chamados para ser líderes de célula. Mas todos nós fomos chamados para fazer algo. Você precisa descobrir o propósito que Deus chamou você. Talvez a área que o Senhor quer usar você é numa área de relevância na sociedade, na área da educação, na área da segurança, na área médica, na área social. Talvez na área ministerial também. Todos nós temos um chamado. E e cabe a mim descobrir o meu chamado. Cabe a mim descobrir o propósito de Deus para a minha vida. Algumas pessoas chegam para nós e falam: pastor, você pode orar por mim? Porque eu quero que o Senhor me ajude a descobrir o meu chamado, o meu propósito. Querido, isso é você que precisa descobrir. Isso é você que precisa descobrir em Deus qual é o teu chamado. Para que o Senhor o chamou? Para que o Senhor tem o chamado? Como eu falei, o Augusto Cury, ele fala: todos nós somos chamados para liderar. No mínimo, você foi chamado para liderar a si mesmo. Muitas pessoas recusam a cumprir os papéis que Deus lhe tem lhe dado porque se acham ou se julgam incapazes. Olham para outras pessoas mais talentosas e acham desculpas para não fazer a vontade de Deus. O fato é que sempre encontraremos pessoas mais inteligentes, mais fortes, mais eloquentes, mais conhecidas do que nós. Mas Deus nunca usou tais qualidades para medir os seus servos. Deus nunca está procurando pessoas autoconfiantes. Deus procura pessoas que confiem nele. Deus nunca está procurando pessoas autoconfiantes. Deus procura pessoas que confiem nele. Eu lembro que no início da nossa igreja, aqui da comunidade Alcance, talvez para você que está chegando agora não conhece a nossa história completa, a comunidade Alcance começou numa pequena célula. Na minha casa, eu, a pastora Adriana, na época nós não éramos pastores, pastor Luciano, pastora Kelly, Murilo, Danilo, Israel e Lissa. Isso há 14 anos atrás. Nós já conhecemos um pouco mais, mas há 14 anos atrás começamos uma reunião na minha casa, na cozinha da minha casa, conversando, orando, pedindo orientação de Deus. Logo depois começamos uma célula. Primeira célula, quem estava conosco nessa primeira célula, está conosco até hoje, é a Denise e a Lúcia, está conosco até hoje, eles estavam nessas primeiras células. Fizemos ali alguns meses as células e logo começamos aquele culto na garagem da minha casa, por isso que ficava cheio de carro a rua, porque começamos os cultos na garagem de casa. Já passamos isso aqui algum tempo, já no vídeo acho que dos 10 anos da igreja, nós contamos um pouco da nossa história. Logo depois, o Senhor começou a enviar pessoas e pessoas. Algum tempo depois, chegou Marcelo, chegou Sandro, chegou pastor Paulo, Farley, e foram chegando muitos e muitos e muitas pessoas para sermos o que somos hoje. Mas eu lembro que uma das primeiras conversas com o Luciano, ele falou assim: olha, Marciano, você vai ser pastor, você e a Adriana vão ser pastores. Primeira coisa que a Adriana falou para ele: está amarrado. Vai, não, está amarrado, não quero. Falei: eu não quero, Luciano. Se você está me chamando, e na época nós estávamos orando pela igreja, eu falei assim: olha, eu quero ser um mantenedor da igreja, eu quero ser um provedor, eu quero ser alguém que eu vou trabalhar, eu vou ajudar, mas pastor não. Tudo, faço tudo na igreja, menos ser pastor. Ele falou: ok, mas Deus está me falando que você vai ser pastor. Por quê? Eu falei: olha, Luciano, você sabe, eu sou empresário, eu tenho minhas empresas, eu não quero abrir mão dessas empresas. Na época nós tínhamos 5 empresas, quando começamos aqui nesse período, né? Eu tinha 2 livrarias, livraria Shofar do Shopping Cidade e a do Shopping Jardim das Américas, talvez você já comprou lá na minha livraria, já nos ajudou. Ajudou a Fundação 3 Meninos, Murilo, Danilo e Davi, essa é a fundação, né? Nós tínhamos um estúdio. Nós tínhamos uma distribuidora também de CDs, DVDs e Bíblias. O Rodrigo, que é aqui da igreja, o Rodrigo da Marina, trabalhou comigo. Na livraria, o Wagner, que é aqui da igreja, trabalhou comigo também. Nós tínhamos uma loja de som também, som automotivo, para pôr som, isofilme, alarme. O Marcelo, que é aqui da igreja, esposo da Lucy, também trabalhava comigo. Vários irmãos que são hoje aqui da igreja, tudo na época vieram para a igreja, né? Estão com a gente até hoje. Então eram 2 livrarias, o estúdio, a distribuidora e a loja de som. Aliás, um dia um cara falou assim para mim: você sabia que todo músico frustrado, ele ou abre estúdio ou loja de som? Eu falei: ah, é? Por isso que eu abri os dois. Tal era a minha frustração, porque eu fui músico já. Eu sei que você vai rir, mas eu já fui músico. Qualquer dia eu vou tocar teclado aqui para vocês. É guerra espiritual, irmão. Não fica um capeta. Fica ninguém, não fica nem gente, fica ninguém. Ok, segue aí. Eu falei: não. Eu não fui chamado para ser pastor, eu fui chamado para ser empresário, quero continuar na área empresarial. E ele falou, ok. Vida que segue. Eu lembro que quando começamos as primeiras reuniões, né, lá no Água Verde, um ano depois, igreja estabelecida, tínhamos um pequeno grupo, o Luciano nos colocava para pregar. E eu falava assim para ele, chefe, você tem que me avisar 3 meses antes quando eu vou pregar. Porque eu preciso me preparar, eu preciso orar, eu preciso jejuar, eu preciso... Não é assim você me chamar para pregar, né? Simplesmente, ó, você vai falar domingo. Por quê? Porque vinha a comparação. Pensa. Querido, é um grande privilégio ter o pastor que nós temos. É um grande privilégio ou não é? Mas é um grande desafio também. Principalmente para nós, pastores, para a equipe ministerial. É um grande desafio para todos nós. Normalmente as pessoas perguntam isso fora. Como é ser pastor junto com o Luciano? Falou, olha, primeiro é um grande privilégio. Deus foi bom conosco, com toda a equipe. Segundo, é um grande desafio. Por quê? As comparações, naquele início de trabalho, eram evidentes. E até hoje. Essas carinhas queridas e amadas que estão sempre nos observando, né, pastora Kelly? Era um grande desafio. Eu lembro que eu falava assim, ó, Luciano, quando você for me dar para pregar, você me manda 3 meses antes, você me fala. Não me fala na semana que não vai dar certo. E aí, um dia eu estava lá orando. Por quê? Porque sempre quando eu ia ministrar a palavra, alguém levantava e ia embora. Eu não sei por quê. No meio da pregação, alguém levantava e ia embora. Eu falava assim, o que será que essa pessoa está indo embora? Já vinha o quê? Os traumas. Rejeição. Já vinha toda a história. A pessoa levantou para ir embora porque ela quis, está com dor de barriga, foi pegar filho na escola, foi ser raboia na casa do parente, foi fazer alguma coisa. Mas na sua cabeça vem o quê? A rejeição. Então você o quê? Ah, ela está indo embora por causa de mim. Eu lembro que um dia, eu estava orando naquela semana, o Espírito Santo me falou, me deu uma palavra e falou assim, domingo é você que vai pregar. E esta é a palavra. E Deus me deu a palavra. Eu falei, bom, se eu vou pregar, o Luciano tem que falar comigo, eu não vou falar com ele. Passou segunda, terça, quarta, quinta, sexta, todos os dias, e nada dele falar comigo. Chegou sábado, culto da noite, nada também. Falei, bom, eu acho que eu errei. Deus, você também errou. Você falou que era eu, Luciano não falou comigo. Domingo de manhã, Luciano estava lá no canto dele, eu estava no meu canto. Ele chegou, eu estava ali na hora do louvor, na hora da adoração. De repente, senti que alguém encostou do meu lado. Ele perguntou para mim, por um acaso o irmão tem uma palavra para hoje? Eu falei, sim, tenho. Ele falou, sim, porque eu estava ali orando e Deus me falou que hoje não é a palavra, não é comigo, a palavra hoje é com você. Aí eu falei, sim, Deus me falou já na segunda-feira. Ele olhou para mim, por que você não me falou? Eu falei, olha, se era Deus mesmo que ele falasse com você, porque eu não ia falar. Ele falou, então tá bom, hoje vai ser você. Ok. Acabou o período do louvor ali, ele subiu, fez a oferta e tal, e aí ele fez essa introdução. Irmãos, eu estava com uma palavra preparada, estava ali, agora orando, dei uma palavra para ministrar, mas o Espírito Santo me falou, hoje a palavra não é com você, eu dei uma palavra ao Marciano, e é ele que vai ministrar a palavra hoje à noite. Naquela época tínhamos um culto só. Mesmo ele fazendo toda essa introdução, dizendo que Deus havia falado com ele, que Deus havia falado comigo, Deus falou com ele, que eu estava com a palavra. Na hora que ele me chamou, ele me anunciou, tinha uma família, 5 pessoas assim, sentadas. Os 5 levantaram e foram embora. Pensa para o pregador, irmãos. É quando isso acontece. Anunciam você. Naquele tempo, realmente era muito difícil. Foi um dos... Se não fosse a graça de Deus naquele dia que Deus tinha me dado uma palavra para pregar, eu preguei o tempo todo pensando naquela família que levantou e foi embora. Foi embora, nem ouviram e já falaram que está ruim. Por quê? Porque vem a rejeição, vem os traumas, vem o passado. Você não consegue se libertar dele. Aí, como eu falei a você, como vencer isso? Graças a Deus, a um relacionamento com o Espírito Santo, a pessoas, ao pastoreamento, o ministério abençoado que nós temos nessa casa. Fomos vencendo essas limitações. Hoje, quando eu vejo alguém, enquanto eu estou pregando, que levanta e vai embora, eu penso assim, está tão bom que foi chamar mais pessoas para vir aqui. Entendeu? Moisés é a mesma forma. Aqui o que aconteceu com ele? Ele diz, quem sou eu? O Senhor diz, eu sou contigo. Ele acabou de dar a primeira desculpa, ele vem com a segunda. Mas o que eu vou dizer? Está ali no 3:13. O que eu vou dizer? Deus respondeu a primeira desculpa e Moisés já ofereceu a segunda. Dizendo, tudo bem, eu vou lá, vou falar o que sobre o povo, sobre libertação, eles vão perguntar sobre mim, vão querer saber o seu nome, eles vão saber quem me enviou, o que eu direi? E o Senhor dá a resposta para ele. Eu sou o que eu sou. A todo momento, e Moisés continua. Eles não vão crer em mim. Se você continuar lendo todo o texto, ele diz isso ali no 4, no capítulo 4, versículo 1. Eles não crerão. Essa é a terceira desculpa que ele dá, porque ainda ele estava preocupado com sua credibilidade. Eles não crerão na minha palavra. Então o Senhor ofereceu 3 sinais para confirmar Moisés. O bordão se virou em serpente, a mão se tornou leprosa e a água tirada do rio se tornou em sangue. Esse é a primeira vez na Bíblia que Deus concede ao homem poder para realizar milagres. É a primeira vez que você vê isso na palavra de Deus. Deus concedendo poder ao homem para ele realizar milagres. Mas o tempo todo o Senhor está o quê? Tentando convencer Moisés. E ele sempre o quê? Fugindo. Já aconteceu com vocês? Não, Deus, eu não, manda outro no meu lugar. Eles não vão crer em mim, eu não sei falar. E depois ele continua dizendo, eu não sei falar, eu nunca fui alguém, eu não sou alguém eloquente, um bom orador, eu não sou a pessoa certa para isso. Quantas desculpas nós damos para Deus? Quantas desculpas nós colocamos diante de Deus? Por quê? Porque ainda não fomos libertos desse passado. Essa pedra ainda está amarrada aos nossos pés e não conseguimos se libertar dela. Sabe, querido, para eu e você vivemos tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida. E hoje de manhã, uma pessoa me entregou uma palavra e disse assim, pastor, a igreja, ela precisa entender o seu papel. A igreja precisa se libertar dos seus traumas do passado. Porque não tem como nós vivermos tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas se eu ainda ficar olhando para o passado. Se eu ainda ficar olhando os meus traumas. Lembra, se Deus escolheu você, não importa quem lhe rejeitou. Se Deus escolheu você. E ele continua. Eu não sou eloquente. E o Senhor fala, Moisés, quem fez o homem? Quem fez a boca do homem? Sempre o quê? Dando respostas. E aí, Moisés continua. E o quinta desculpa que ele dá, ele diz, ah, Senhor, envia outro no meu lugar. Eu sei que você pode fazer isso. Manda outro no meu lugar. Essa aqui é a fase final do desespero. Deus nos chama. Primeira coisa. Ele responde. Começa a dar desculpas. Dá primeira, segunda, terceira, quarta desculpa. A quinta desculpa, que ele diz, quem sou eu? Manda outro no meu lugar. Eu não vou dar conta disso. Eu não vou dar conta. É natural a gente se sentir inadequado para as responsabilidades da vida. Muitos homens não se sentem capazes de serem bons maridos ou pais. Muitas mulheres não querem assumir a grande responsabilidade de ser mães, donas de casa, mães dedicadas. Muitos cristãos têm medo de ensinar a palavra de Deus, de corrigir um irmão ou de ajudar outro com os problemas dos outros. Mas nem tudo dá para fugir. Precisamos encarar essas situações. Às vezes, nós somos as pessoas indicadas para determinados serviços ou trabalho. O chamado ou a tarefa que Deus tem para a sua vida é equivalente à capacidade que Ele dará para responder a este chamado. Se Deus te chamou, Ele vai capacitar você. Se Deus te chamou, Ele vai ensinar você. Deixa eu dizer mais uma coisa para você. Eu já ouvi algumas pessoas falando assim, pastor, eu não fui planejado pelos meus pais. Não fui planejado pelos meus pais. Eu vim num acidente. Eu sou um acaso. Até pode ser um acidente. Talvez você não foi projetado pelos seus pais. Eu já vi algumas pessoas dizendo assim, eu sou um erro. E eu, quando a pessoa fala isso, eu falo, não, você não é um erro. Por quê? Porque Deus não erra. Porque Deus não erra. Para os seus pais, para a família, para o momento, pode ter sido até um acidente. Para Deus, você não é um acidente. Porque Deus não erra. A ira do Senhor se acende contra Moisés, porque ele tenta fugir. Voltando aqui à minha história, seguimos a igreja e chegou um determinado momento que eu precisei tomar algumas decisões na minha vida. Quando o chamado de Deus começou a ficar cada vez mais forte, a igreja começou a crescer. E eu lembro que o Senhor começou a falar comigo que o meu tempo nas empresas, nos negócios, estavam se acabando, que eu teria que mudar o ramo de atividade que eu tinha, porque Deus não queria presos nesses negócios, nessas empresas, porque ele queria mais livre para o ministério. E pensa num cara que brigou com Deus. Porque eu falei, Deus, não é justo se eu fazer isso comigo. Olha a vida que eu tenho. Sou empresário, tenho um bom salário, minhas empresas estão... Cada mês faturava mais, cada mês melhor. Aliás, com planos, com projetos de abrir outros negócios. E o Senhor chegou e falou para mim, acabou o seu tempo. Agora eu quero você na minha casa, na minha obra. Não, Deus, você está enganado. Eu não quero, eu não vou. E aí nós entramos, eu entrei numa briga com Deus. E não foi pequena essa briga. E eu aprendi uma grande lição nessa briga com Deus. Aprendi duas coisas. A primeira coisa que eu aprendi, que em toda briga com Deus, você sempre vai perder. Não tem. Toda briga com Deus, você vai perder. A segunda, toda briga com Deus, ele tem tempo e você não. Toda briga com Deus, tá bom, você quer brigar, quer fazer biquinho, quer fazer mimimi, quer, tá bom. Quer ficar emburradinho, tudo bem. Vida que segue. Ele não para por causa de você, ele não para por causa de mim. Deus tem tempo, eu e você não temos. Mas o Senhor fala para Moisés, e quando ele usa para Moisés colocar a mão no peito, e aí Moisés tira e vê aquela mão leprosa. Eu acho que ali há algo que o Senhor está querendo falar com Moisés, e muitas vezes Deus quer falar conosco. Moisés, é assim que está o seu coração. Está enfermo, está doente. A sua alma está doente. Tanto que Moisés coloca de novo a mão no peito, depois dessa cura. E quando ele ora, quando ele olha, ele vê a sua mão branca, sua pele lisa como a pele de uma criança, de um bebê. É isso que Deus quer fazer sobre a minha vida, sobre a sua vida. Sabe por quê, meus irmãos? Nós precisamos olhar para o futuro e ver o que Deus tem preparado para nós, que somos filhos e filhas de Deus. Deus tem o melhor para os seus filhos e suas filhas. Jeremias, e eu quero concluir com essa palavra de Jeremias. Ele diz assim, Jeremias capítulo 1, a partir do versículo 4, diz assim, a mim veio, pois, a palavra do Senhor dizendo, antes que eu te formasse, no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu, ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse, não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar, irás. E tudo quanto eu te mandar falar, falarás. Não tema diante deles, porque eu estou contigo para livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão e tocou na boca. E o Senhor me disse, eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha, que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derrubares, para destruíres e para arruinares, e também para edificares e também para plantares. Essa é a palavra que Deus tem para a minha vida, essa é a palavra que Deus tem para a sua vida. Se Ele está te chamando, pode ter certeza que Ele vai capacitar você para aquela tarefa. Se Ele está te capacitando para você ser um pai, para você ser uma mãe, para você ser um profissional, para você ser um juiz, um advogado, um pastor, um líder de célula, pode ter certeza que Ele, se Ele está te chamando para isso, Ele vai te capacitar para isso.
Pode ter certeza que ele vai colocar as palavras certas na sua boca, assim como fez com Jeremias, dizendo: Jeremias, fica tranquilo, eu sei que você é uma criança ainda. E normalmente quando Deus nos chama, é porque nós não estamos preparados mesmo. Quando Deus nos chama, nós estamos preparados, somos como Jeremias, somos crianças ainda. E Deus coloca diante de nós uma grande, uma nobre missão. Pode ter certeza que ele vai colocar diante de você. E pode ter certeza que ele vai colocar as palavras corretas, as palavras certas na sua boca. O poder está em Deus. Precisamos aprender com Paulo. Eu quero convidar você a ficar em pé neste momento. Paulo disse, Filipenses capítulo 4, versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Moisés passou 40 anos pensando que era alguém. Foi o tempo que ele esteve na casa de Faraó. Por morar no palácio, ele achou que ele era alguém. Depois ele passou mais 40 anos no deserto. Então ele constatou que ele era um ninguém. E depois ele passou mais 40 anos vendo o que Deus pode fazer na vida de um ninguém. Eu quero orar com você nessa noite. Não fuja daquilo que Deus tem colocado nas suas mãos. Encare, vença os seus medos, vença os seus desafios, vença os seus traumas. Você é único. Há um chamado específico sobre a sua vida e você precisa descobrir esse chamado. Deus quer fazer grandes coisas através da minha vida e da sua vida também. Ele tem um plano e um propósito para você. Como nós lemos em Romanos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E esse propósito é eu e você que precisamos entender. É eu e você que precisamos descobrir. Para isso, volto a repetir. Para você se libertar do seu passado, você precisa ter um relacionamento com Deus. Você precisa ter um relacionamento com o Espírito Santo. Se você não se entregar a Ele, se você não mergulhar no rio de Deus, dificilmente você vai conseguir vencer essas lutas, esses traumas. Dificilmente você vai conseguir sair dessa cadeia, dessa prisão. Eu conheço algumas pessoas, vou dizer a você uma delas, porque ele me permitiu um dia falar isso. Quantos conhecem o pastor Marcelo Jamal aqui? Um grande homem de Deus. Um grande homem de Deus. Pastor Marcelo Jamal. Mas se você começa a conversar com o Jamal e você vai descobrir a história do Jamal, o que ele fez. Se eu começar a contar para você, você não vai acreditar, porque as duas coisas não combinam. A história que eu vou falar para você de quem foi o Jamal e do homem de Deus que nós vemos pregar aqui na igreja. Mas ele, um dia contando, eu falei para ele: Jamal, mas como você conseguiu vencer tudo isso, Jamal? Como você conseguiu superar todas essas coisas? Ele falou: Marciano, desde o dia da minha conversão, o dia que eu entreguei a minha vida para Jesus, eu mergulhei no meu relacionamento com Deus, eu mergulhei no meu relacionamento com o Espírito Santo, e todos os dias eu só olho para frente, eu não olho para trás. Todos os dias eu só olho para frente, eu não olho mais para trás. Eu quero orar com você essa noite, que talvez enquanto eu falava da história de Moisés, você foi identificando com a sua história. Quando os desafios aparecem diante de você, vem o medo, vem a rejeição. Talvez você está essa noite aqui como Moisés, precisando deixar sua alma ser lavada, seu coração ser limpo. Eu quero orar com você. Espírito Santo de Deus, quero pedir a tua graça, teu amor, teu cuidado sobre as nossas vidas. Tentei nessa palavra, Senhor, ministrar aquilo que o Senhor colocou no meu coração, Senhor, para os teus filhos e filhas. Eu peço, Pai, eu peço, Senhor, ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a vencer, Senhor, as nossas dificuldades. Ajuda-nos, Senhor, a vencer as nossas limitações. Porque quando eu sou livre do meu passado, eu posso lidar com o meu presente e crescer para o meu futuro. Deus, e eu sei que o Senhor nos escolheu. Deus, eu sei que o Senhor escolheu esse meu irmão, essa minha irmã que está ouvindo esta palavra. Deus e o Senhor, e se o Senhor nos escolheu, não importa quem nos rejeitou, se foi os nossos pais, foi os nossos amigos, se foi os nossos líderes, não importa quem nos rejeitou, Deus, o importa é que o Senhor nos aceitou, o que importa é que o Senhor nos chamou, o que importa é que o Senhor está colocando uma nobre missão em nossas mãos. E para isso, Pai, pedimos Espírito Santo de Deus, vem sobre as nossas vidas nessa noite, traz uma libertação, traz uma cura, traz uma transformação sobre as nossas vidas, sobre os nossos corações. Queremos romper todo o laço do maligno que ainda tenta travar o nosso presente e o nosso futuro, amarrando ainda a nossa vida ao nosso passado. Queremos essa noite quebrar essa corda que estava amarrada nessa pedra, que nos impedia de voar. Queremos sim, Senhor, ser totalmente dependentes do Teu Espírito Santo e dizer, Senhor, cura-nos, Senhor. Lava, Senhor, o nosso interior. Limpa-nos, Senhor. Limpa-nos, Pai. Assim como foi com Moisés, Senhor. Ajuda-nos. Ajuda-nos, Espírito Santo de Deus. Ajuda-nos. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa noite. Nós Te agradecemos, Senhor. E pedimos, Jesus, obrigado, Pai. Obrigado, Deus. Obrigado porque naquela cruz do Calvário, o Senhor levou sobre si. O Senhor levou sobre si o peso, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Pelas Suas pisaduras fomos sarados. Sarados, transformados pelo poder da Tua palavra. E glória em glória. Obrigado, Pai. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. Te agradecemos, Senhor. Obrigado. Tudo, tudo, Pai, seja para a honra e glória do Teu nome. Queremos cada dia ser mais parecido contigo. Queremos cada dia ser mais parecido contigo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Você recebe essa palavra essa noite? Você pode dar um forte aplauso a Jesus?
Para adquirir mensagens, livros e outros materiais do nosso ministério, ligue 41 3016 6588 ou acesse o nosso site www.orvalho.com.